estava então na quinta-feira falando sobre as velas de Hanukkah. A gente viu que o horário para se acender as velas de Hanukkah deve ser, na verdade, dois costumes, aqueles que acendem no pôr do sol e aqueles que acendem depois só quando saem as estrelas. Mas, tanto um como o outro, as velas precisam durar pelo menos meia hora depois que escurece. Se a pessoa acender no pôr do sol, vai ter que durar pelo menos aproximadamente uma hora. Se ele acender na saída das estrelas, vai ser somente meia hora. Então tem que se calcular direito se as velas do tamanho correto, ou se for com óleo, para ter a quantidade de óleo correta dentro do copinho. Então, aquela lá tem que acender com a saída das estrelas. Se você acender antes, não vai dar. Então usa uma vela outra qualquer. Isso é importante que você está falando. Na véspera do Shabbat é muito importante que você está falando. Por quê? Na véspera do Shabbat a gente não pode acender as velas no Shabbat já à noite. Então tem que acender antes ainda do pôr do sol. Então, por isso, a reza agora nesse Shabbat, Minchá, vai ser 7 horas, ao invés de 6:30, como todos os dias, para a gente poder acender as velas de Hanukkah um pouco mais próximo do anoitecer. Mas, na véspera de Shabbat, tem que ser uma vela que vai durar muito mais tempo. Se a gente vem para a sinagoga 7 horas, só vai acender as velas, suponhamos, 20 para 7, essa vela tem que durar até pelo menos as 8:35. Então, vai ter que ter uma boa vela para aguentar. Então, no caso, as velas chinesas não aguentam, tem que ser uma vela maior.
Essas duas velas, como que fica no caso, que é bem maravilhoso, né? Mas não era na frente, não era na frente.
Muito bem. Então, quem quiser abrir no Sidur, na página 161, o Sidur cinza, a gente tem então aqui as brachot, que quando se acende as velas de Hanukkah. Então, antes de se acender as velas, a gente faz as brachot, que estão aqui na página. No primeiro dia se faz também Sheheyanu, nos demais dias a gente só faz as primeiras duas brachot, a brachá das velas de Hanukkah e Sheasanu Nisim, que Deus fez milagres para os nossos antepassados, Vayamim Ahem, naqueles dias, quer dizer, naquele ano, no passado, Basmanazé, no dia de hoje, quer dizer, na data que a gente está festejando. Qualquer mitzvah nova, qualquer coisa nova, a gente viu no passado. Abraha de Shechem, qualquer coisa nova, a gente agradece a Deus que Ele nos deu vida para chegar nisso. Então, no caso, óbvio, mas coisas especiais que acontecem, a gente agradece. Tem que agradecer todo dia a Deus por ter te dado vida, óbvio. Essa brachá especial é uma coisa para coisas especiais. Uma mitzvah especial, uma roupa, uma comida, uma fruta especial, como a gente já viu.
Mas o chave, por exemplo, tem que ter roupa nova.
Não tem roupa nova. Roupa limpa, é outra história. Se tiver uma roupa nova, sim. Só se faz a brachá quando é uma roupa nova, no caso. E é uma roupa nova que a pessoa está realmente feliz. Antigamente qualquer um quando comprava uma roupa, não tinha roupa todos os dias, roupa nova. Roupa nova era uma vez a cada, sei lá, ano, cada 2 anos. E olhe lá. Então, nesse caso, estava feliz com qualquer roupa. Hoje em dia, se você está feliz, você compra um terno bem chique, você faz a brachá que você desce.
Viu?
Está falado.
A forma de se acender as velas, a gente põe as velas, a primeira vela. A primeira vela a gente põe do lado direito da Hanukkah, e assim a gente vai acender no primeiro dia. No segundo dia a gente vai colocar uma vela ao lado esquerdo dessa vela, vai acrescentar mais uma e vai começar a acender pela vela do dia. Então, a segunda primeiro. Depois a primeira. Você vai colocar mais uma ao lado esquerdo e acender de novo, da esquerda para a direita. E assim cada dia sucessivamente até chegar no oitavo dia, que você vai acender a última vela da esquerda até chegar na primeira vela da direita, que foi a primeira a ser acendida no primeiro dia. Depois que a gente acende as velas de Hanukkah, a gente também fala, trecho na página 161, Hanerot Halalu. A gente declara qual o motivo que a gente está acendendo essas velas, para lembrar os milagres que os nossos antepassados, na época do segundo templo, passaram nos dias de Hanukkah. Então o costume é que se começa a falar Hanerot Halalu assim que a pessoa acendeu a primeira vela, acendeu uma vela, ele começa a falar Hanerot Halalu, cantar Hanerot Halalu, enquanto acende as demais velas. Não se deve falar antes de acender a vela, porque é uma interrupção entre Abrahá e acender as velas. Mas assim que acender a primeira, começa a cantar Hanerot Halalu e continua acendendo as demais velas.
8 dias.
Durante os 8 dias, quer dizer, primeira vela amanhã à noite, se Deus quiser, e assim até a outra terça-feira à noite.
Porque no último dia o cara vai se apresentando melhor que a teoria do mundo, né?
Há também aqueles que costumam, depois de Hanerot Halalu, aqueles que costumam, depois de Hanerot Halalu, também cantar Maosur, e aqueles que, entre os paradins, falam o capítulo 130, o capítulo 30 do Teilim, e o capítulo 91 do Teilim. Tem uma série de costumes, depois disso que se fala, ao lado das velas também. Depois que se acende as velas de Hanukkah, enquanto as velas estão na primeira meia hora, na primeira meia hora, depois que elas foram acesas, as mulheres não devem fazer nenhum tipo de trabalho de casa. Ou seja, não se deve costurar, lavar roupa ou qualquer coisa parecida, porque tem uma história famosa que um milagre foi feito por intermédio de uma mulher na história de Hanukkah, que era Yehudit, filha do Yohanan Kohen Gadol. Havia uma lei que os gregos instituíram também, que toda mulher que ficasse noiva antes dela casar com o marido, ou para ficar noiva, ela tinha que passar uma noite com o imperador grego. Então, uma das mulheres, que era essa Yehudit, quando ela foi levada para a casa dele, ela deu para ele comer bastante comida de leite, assim fica com uma bela de uma sede, quer dizer, queijos bem pesados. Ela deu um bom vinho para ele, quando ele adormeceu, ela cortou a cabeça dele e levou para fora, e assim todo mundo foi libertado. Então, como o milagre foi feito por intermédio de uma mulher, enquanto as velas estão acesas, elas devem fazer como se fosse um yontzeb, que nesse momento não vai se fazer os trabalhos de casa. Mas cozinhar é permitido nesse momento. Se a mulher quiser cozinhar, ela pode cozinhar, ou assar, fazer os sonhos nesse momento para todo mundo se deliciar. Na sinagoga também há o costume de se acender as velas de Hanukkah todos os dias. Então, à noite a gente acende com brachá, quer dizer, entre Minchá e Arvit se acende as velas com brachá, e de manhã também há o costume de se acender sem brachá. As velas se acendem na sinagoga, a pessoa não cumpre a mitzvah de acender as velas. Quem acender aqui tem que voltar a acender em casa. A pessoa só acende na sinagoga, a sinagoga tem que ter uma Hanukkah acesa, já que a gente viu como uma das partes principais da mitzvah de Hanukkah é espalhar o milagre. Então, como na sinagoga tem bastante gente, a gente acende as velas lembrando o milagre durante toda a tefilá, durante toda a reza. Como a gente falou antes, na sexta-feira deve-se acender as velas mais cedo, e que essas velas devem durar até pelo menos meia hora depois do anoitecer. Também deve-se tomar muito cuidado para que as velas que estão acesas na noite de Hanukkah, no Shabbat, se ela apagar, você não vai ter como acender. Então, para tomar muito cuidado para elas não apagarem. Então, quando abrir a porta de casa, por exemplo, tomar cuidado para não fazer muito vento, para não deixar passar vento, não abrir uma janela na frente, para que as velas possam arder normalmente. no final do Shabbat, quando termina o Shabbat, as velas de Motzaei Shabbat, Hanukkah, na sinagoga se acende primeiro as velas e depois se faz a Avdalah. Em casa a ordem é a inversa. Primeiro se faz a Avdalah e depois a gente acende as velas de Hanukkah. E também um outro costume que há, como a gente acabou de mencionar, pelo milagre da Yehudit, que ela matou o imperador dando comidas de leite para ele. Então, por isso também, durante o dia de Hanukkah, há o costume de se comer, além de comidas gordurosas, com óleo, lembrando do óleo que tinha no milagre do óleo, também se costuma comer comidas de leite, em lembrança ao milagre da Yehudit, que ela conseguiu matar o grande general. Interessante também que existem três festas que são da Torá: Pesach, Shavuot e Sukkot. Existem duas festas que são dos nossos sábios: Purim e Hanukkah. Cada uma delas é comparada a uma das festas da Torá. As duas. Ou seja, o dia de Purim é um dia, assim como Shavuot é um dia só em Israel, estamos falando. Nas duas festas, os judeus receberam a Torá. Então, tanto em Shavuot, se recebeu a Torá pela primeira vez, e em Purim, quando tem a famosa Gemará, que quando eles foram receber a Torá em Shavuot, o povo, no último minuto, ficou com o pé atrás. Peraí, vamos ou não vamos nessa? E aí Deus, então, colocou a montanha sobre eles e falou: ou vocês aceitam ou três pontinhos. E naquele momento o povo acabou aceitando, reaceitando a Torá, mas de uma forma com uma certa pressão em cima.
Com ação.
Quando chegou a festa de Purim, quer dizer, quando aconteceu o milagre de Purim, o povo lá descrito que Kimuve, Kiblu, Ayudim, Alehem, Azaram, que eles receberam sobre si agora, falaram: agora a gente recebe realmente com coração pleno, sem ser coagido. Então essas duas festas, tem uma série de outras coisas que elas têm ligação entre si. Hanukkah tem uma grande ligação com Sukkot. As duas têm 8 dias. Uma boa partida que elas têm uma comunicação. E conta para nós, os nossos sábios, que quando Mashiach chegar, todas as festas da Torá vão ser anuladas e vão ser mantidas Hanukkah e Purim. São duas festas que a gente conseguiu com, entre aspas, com o nosso suor. Nós é que conseguimos bolar e instituir essas festas. A última festa que falta, comparada à festa, é a festa da redenção, quando a gente for redimido, se Deus quiser, em breve, que vai ser a festa, a terceira festa dos nossos sábios. Então, Hanukkah e Purim já estão aí, e aí vai vir uma terceira festa para substituir, entre aspas, a festa de Pesach. Seja muito breve. Thank you.